as lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, me revirar o sentimento revirado, mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida.
Maiores sucessos de todos os tempos? Você ouve aqui na Rádio Metrópolis.
Central do Trânsito. Boa tarde para você que segue na companhia aqui da Rádio Metrópolis. Vamos começar o nosso Giro da Tarde desta terça-feira falando sobre Épiaçu, que tem um pequeno trecho de redução de velocidade próximo à nova CAP, para quem segue no sentido região sul. Uma rota alternativa para o motorista que sai do Cruzeiro nesse momento cortar pelo setor policial, na conexão com o trevo de triagem e viaduto Camargo Correia com melhor fluidez. Começou o feirão de ferramentas da Leroy Merlin. São milhares de produtos no precinho. Grandes marcas com até 30% de desconto. Corre para a loja, app ou site. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. 2h57.
Rádio Metrópolis. 104.1.
Acabou a brincadeira! A fase 2 do Bolão dos Corneteiros começou e agora é mata-mata. Para levar um smartphone zerinho, você vai ter que cravar os placares mais tensos da Copa. E atenção, os pontos da primeira fase continuam valendo, mas tem jogo liberado para palpite todo dia, para você virar o jogo. Palpite agora mesmo, enviando a palavra bolão para o nosso Metrozap 82201041. Você recebe o link do bolão e joga direto do celular. Bolão dos Corneteiros, é só na Rádio Metrópolis, amigo.
Rádio Metrópolis
104.1.
Quando a saúde sexual falha, a autoestima e o relacionamento sofrem junto. Mas isso tem tratamento. O Instituto Homem chega em Brasília com estrutura pensada para o homem. Cabines individuais, corpo clínico formado exclusivamente por médicos certificados internacionalmente e total discrição em cada etapa do seu tratamento. Disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de testosterona, a gente pode ajudar. Agende pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
Arraiá de oferta Sobradinho Carnes. Olha só, coxa com sobrecoxa 6,99 o quilo. Assim bovino, 29,99 o quilo. Costela mindinha, 18,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade. Seu SUV seminovo é na primeira mão.
Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Rádio Metrópolis.
E o tema é proteção veicular. Pergunta: qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei. Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta: caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha. É só chamar a Brascar.
Boa. Última pergunta: qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou a Rádio Metrópolis.
Aê!
Tava esperto, hein, garoto?
Boa nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana, você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da buzina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto, ganhou! Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$500 em dinheiro vivo, conta pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou dar aí com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Marluca, aí eu te amo.
Aê!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Boa tarde, bem-vindos ao Tarde Metrópolis. Agora 3h02. Essa terça-feira pra mim tá com cara de segunda-feira, hein?
Tá tarde.
Por que será? Por que será? Ai, 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 vamos que vamos. Bora. Aqui. Terça-feira, 14 de julho. Vamos aos destaques,
Bob. Vamos lá, Kátia Maranhão.
Carta a Flávio e restrições a Bolsonaro colocam STF no centro da discussão.
Vou falar de Banco Master. Falando em centro da discussão, o Banco Master buscou parecer de escritório da família de quem? Alexandre de Moraes.
Em 3 anos do atual governo, a população em situação de rua quase dobra no Brasil. Isso é preocupante, muito.
Muito preocupante. Outro fato que preocupa também é a questão do alerta, né? Ministro Fachin alerta que crime organizado usa apostas ilegais para lavar dinheiro.
Nossa, tem alguma dúvida? Né? É, se tínhamos alguma dúvida.
Por que eles colocam 100 anos de sigilo, então, sabendo que isso acontece, né?
Pois é. Mulher consegue na justiça afastar marido após dívidas causadas por apostas. É sério. Essas bets precisam acabar, Bob.
Precisam, mas, pelo visto, só cresce.
Pois é.
Infelizmente.
Bom, qual será o tema dessa tarde?
Vou falar sobre esse número, esse triste número que em 3 anos, né, a população em situação de rua quase dobra em todo o Brasil. E aí, a nossa pergunta pro ouvinte aqui do Tarde Metrópolis é: o que você acha que o governo deveria fazer para mudar esses números? O que você acha que deveria ser feito para tirar aí essa quantidade de moradores em situação de rua?
Em ano eleitoral, essa pergunta é meio que chover no molhado, mas ela é bastante importante, porque eles não vão fazer nada, não farão novas políticas públicas aí que possam diminuir um pouco essa situação dos moradores de rua, porque aí é falta de perspectiva, falta de emprego, desespero mesmo do brasileiro que está vivendo uma situação horrorosa.
Exatamente, porque assim, o governo ele fala, olha, não tenho o que fazer, mas sempre tem o que fazer.
Tem o que fazer.
Não tem boa vontade. Boa vontade não tem.
O que a gente não vê muito também são casas de acolhimento, sabe, Bob? E que também possam colocar essas pessoas. Então, assim, nos primeiros meses, essas pessoas ficam ali, têm uma vida digna, pelo menos, né? Alimentação, moradia. Não digo moradia, mas um espaço para viver. Mas também seria muito bom que, por exemplo, aqui em Brasília, que criassem algo para que as pessoas pudessem se colocar no mercado, por exemplo, sabe? Um tipo de formação, não sei, de marceneiro a pintor, alguma coisa. Porque eu vou te dizer uma coisa, Bob. Tá aí uma coisa. Eu sou dona de casa, sozinha. Eu que faço tudo na minha casa. Eu não consigo encontrar
um
profissional. Eu sou o meu equipe, que de vez em quando tem que colocar a mão na massa porque não encontra profissionais.
E é verdade, viu, Kátia? Agora sim.
Falta formação também para esse pessoal.
Será que o ato da gente ajudar, né, daquela, vou dizer assim no português bem aberto, dar a esmola, né, contribuir com aquele pedido, será que isso não tá ajudando a aumentar a quantidade de moradores de rua?
Acho,
tendo em vista que novembro e dezembro aqui no Distrito Federal a quantidade de pessoas que vêm de outros estados para ficar aqui pedindo as coisas, será que isso
verdade.
Também
mas
não,
isso sempre
não virou comércio?
Não,
será?
Isso sempre existiu. Agora, é claro e óbvio
que a gente tem
e sempre teve uma política pública ruim. desemprego, alta, desde que eu me entendo por gente, olha, eu tô com 64 anos, eu sempre ouvi falar em alta de desemprego, eu ouvi falar em crise, né? E nós tivemos épocas aí que o pessoal tava na fila do osso.
Sim.
Não é? E agora, Bob, nós temos uma inflação que a gente não ouve falar exatamente a verdade sobre essa inflação. E aí as pessoas perdem emprego, perdem condições de fazer qualquer coisa por elas mesmas. E tem gente ainda que diz que Bolsa Família não é, é um escândalo. Tem que ter, sim, tem que ter, sim. O brasileiro não tem condições de se cuidar.
É, não é só dar o peixe, né? Ensinar a pescar. Não adianta
nada. Não, isso eu concordo, sempre concordo com você nessa questão, mas falta, sim, falta apoio para essas pessoas em situação de rua. Vocês me desculpam se eu tô um pouco enrolada hoje, mas eu tô toda entupida de gripe. Bom, Bob, então mandem aí o que vocês acham que pode ser feito com a população de rua que duplicou em 3 anos. A gente vê isso aqui na cidade, no Brasil todo. Faça mensagem para 82201041, que tá valendo o quê?
Tem convite pro Escurinho do Cinema e boné da Rádio Metrópolis para você, o nosso ouvinte querido.
Isso, tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu, no nosso Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Carta Flávio e restrições a Bolsonaro colocam o STF no centro da discussão. A decisão envolvendo Jair Bolsonaro e as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, lembrando que Flávio Bolsonaro é também o advogado do pai,
Sim. Abriu
uma nova disputa de interpretações no cenário político. Alberto Rolo afirmou... Quem é Alberto Rolo?
Alberto Rolo é um advogado.
Tá. Afirmou que Bolsonaro não está... Advogado do Bolsonaro?
Isso.
Não é o Flávio?
Não, ele também é o Flávio.
Ah, tá. Alberto Rolo afirmou que Bolsonaro não está submetido a uma pena de silêncio e classificou como exagerada a suspensão das visitas, defendendo que o contato familiar e a comunicação devem seguir os limites previstos em lei.
Vamos lá, na avaliação de Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, Alexandre de Moraes adotou aí uma postura equilibrada ao analisar o episódio, já que poderia ter determinado uma medida mais dura, viu, Kátia, contra o ex-presidente, segundo essa visão. Olha, o ministro, ele optou por aguardar a manifestação da defesa diante da suspeita de descumprimento a uma decisão judicial.
É, você está falando do Alexandre de Moraes,
isso,
né?
Isso mesmo,
que o ministro está aguardando aí. Enfim,
sim,
eu conversei com o advogado Cacá e ele mandou essa sonora pra gente agora há pouquinho.
Tá, vamos lá, vamos conferir.
As pessoas que não têm formação jurídica e que têm uma certa má vontade política deixam de ver o óbvio, né? O Lula não estava em prisão domiciliar com restrições específicas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. O Lula foi preso por uma determinação errada, ilegal e constitucional, depois de um processo que eu ganhei no Supremo, determinou a liberdade dele, e ele estava preso por ordem do Sérgio Moro e não tinha nenhuma restrição a não ser as restrições de liberdade natural de quem está preso. O Bolsonaro, ele está numa prisão excepcional, que é a prisão domiciliar humanitária, e quando o juiz, o ministro, coloca uma prisão domiciliar, que é uma excepcionalidade, embora, claro, tenha previsão legal, ele, no mais das vezes, coloca restrições. O Bolsonaro foi para a prisão domiciliar, que é 1 milhão de vezes melhor do que estar na Papuda, com restrições específicas, dentre elas, não poder ter acesso à internet, à mídia social, nem através de terceiro. É só ler o despacho do ministro. É absolutamente claro. Então, o que o Bolsonaro fez de forma dolosa e intencional, junto com o Flávio, foi descumprir uma ordem do Supremo. Em regra, ele deveria ter voltado imediatamente para Papuda. Como, na verdade, a gente acha que o que ele está querendo fazer é voltar para Papuda para ter um jogo político, para ter um argumento político, eu acho que o Alexandre foi comedido e absolutamente inteligente. Determinou que a pessoa que foi lá e que ajudou a descumprir ele não vá mais lá por um período X, e pediu aos advogados dele que justificasse o porquê do descumprimento. Foi um descumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não tem nada a ver com o que aconteceu com o Lula. O Lula escreveu 22 cartas na prisão, os bolsonaristas estão dizendo, ele podia ter escrito 100, não tinha nenhuma restrição a isso. É porque realmente virou um jogo político, eles querem, no meu ponto de vista, os bolsonaristas estão querendo forçar ou para uma prisão, ou para que o Bolsonaro morra na prisão, porque eles sabem que a tendência natural vai ser o Lula ganhar, os processos continuarão, e dentro de um ano estarão todos presos, vai estar preso Eduardo, vai estar preso Flávio. Então é isso que está acontecendo. O que houve foi um descumprimento de uma decisão judicial de um ministro supremo. É um absurdo.
Bom, a gente agradece muito a participação do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. Agora, Bob, sim, você tem umas considerações aí a fazer sobre esse episódio, né, que aconteceu agora, sim, com, sim, Bolsonaro, com Jair Bolsonaro, ex-presidente, que foi condenado a 27 anos de prisão, em relação à prisão do atual presidente Lula.
Sim, sei, sim.
Você pode me dizer o que é?
Bom, alguns fatos vieram à lembrança, né, de muitas pessoas em relação a quando o presidente Lula foi preso. Por exemplo, o jornal El País, ele relatou que durante a prisão de Lula em Curitiba, a cela do ex-presidente se tornou um ponto de encontros com advogados, aliados, integrantes do partido, enquanto a estratégia eleitoral seguia sendo construída mesmo com ele preso. Ou seja, ele preso ainda continuou ali a articulação política dele com a cela aberta, recebendo pessoas e tudo mais.
Sei, sei. É. Mas você viu que o Cacai disse agora que foram 22 cartas, sim, que ele escreveu. E naquele período o Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura de Lula.
Sim.
O PT realizou um ato próximo à sede da Polícia Federal, onde o advogado à época, também era advogado do presidente, na época ex-presidente Lula, agora presidente, que foi o advogado Luiz Eduardo Greenhow. É isso? É assim que se pronuncia? Que é um dos fundadores do partido, e ele leu uma mensagem em que Lula anunciava a desistência da disputa presidencial e indicava Fernando Haddad como seu substituto na eleição de 2018. Você acha aí que deveria ter dois pesos e duas medidas?
Exatamente. Penso o seguinte, né? A partir do momento em que o Lula agiu dessa forma, abriu-se uma prerrogativa. Estão errados? Estão certos? Não, estão errados. Ambos os casos estão errados, porque assim...
Por descumprimento da lei.
Condenados, descumpriram a lei. Então, assim, ambos os casos, né, abriram precedentes. O caso do Lula abriu um precedente para esse caso do Flávio, então fica esse impasse. E aí não existiu o tratamento, o rigor da lei não existiu nem na época e agora está existindo. Então, assim, existe uma certa disparidade.
O que eu acho interessante na fala do Cacai é que ele diz que, bom, primeiro, ele deixa bem claro que para quem é leigo na questão da justiça, é difícil compreender mesmo, sim, sim, mas que no caso, politicamente, tanto Alexandre de Moraes como o partido entenderam que não devem prender o Jair, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Entenderam que ele deveria ir para Papuda.
Que ele deveria ir para Papuda.
Isso.
E
isso.
Que eles acharam que é melhor não fazer isso, porque estaria puxando para o Flávio Bolsonaro mais votos. Esses votos de quem ainda está em dúvida e que tem uma certa preferência pelo Jair Bolsonaro.
Exatamente, né? E aquela história. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, também pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que autorize o senador Flávio Bolsonaro a visitar o ex-presidente, tendo em vista que o Flávio Bolsonaro, além de filho, também é o advogado do Jair, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, essa é uma questão que está longe de chegar ao fim. Esse debate segue e a gente vai acompanhar para e passo.
É isso. Agora, 3 horas e 15 minutos. Bom, agora começa a nossa diversão do Banco Master. É sério. Porque o Banco Master virou piada pronta para nosso desespero,
sim,
né?
Sim, sim.
O avanço das investigações envolvendo o Banco Master trouxe à tona um parecer jurídico elaborado pelo escritório da família de Alexandre de Moraes. Na verdade, o escritório é da mulher...
Leia-se
da Viviane mulher... Da, é, exatamente, dos filhos também, é. Né? Então, não é do ministro Alexandre de Moraes.
Pequenas empresas, grandes negócios.
O documento concluiu que a instituição tinha autorização para atuar nesse mercado, mas ressaltou que esse tipo de operação exige controles rigorosos por envolver recursos destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões de servidores públicos.
É, pra você ver, e o parecer também.
Gente, mas é na cara dura.
Ah, mas tá tudo certo, não aconteceu nada. Não vi 48 horas pra apresentar documento.
Meu 40... Deus.
Nada. E pelo jeito vai assim.
Chora.
Bom, parece.
Chora
bem
isso,
é bem
isso. Chora.
Seria cômico se não fosse trágico.
Exatamente.
O parecer também chamou a atenção, Kátia, para os riscos como conflitos de interesse, irregularidades administrativas e, é claro, corrupção, recomendando sim a criação de normas internas, reforço dos mecanismos de controle e treinamento de funcionários acompanhando aí no acompanhamento permanente das operações. E o negócio tá seguindo, todos os dias aparece uma novidade, é conversa, é confirmação, é minuta que vai, minuta que volta, mas é só, viu?
Bob, nada me convence que muita gente, além de envolvida, tinha gente também que sabia dessa história.
Tinha, não tem. Bom, eu acho.
Tem, eu acho não.
Eu acho que é para colocar aqui para pelo menos manter o meu réu primário. A consulta ocorreu em um período que o Banco Master, ele enfrentava uns questionamentos no mercado e buscava sim ampliar a sua atuação junto aos regimes próprios de previdência. Ah, Kátia, senti um cheirinho de pizza aqui.
Claro, claro. INSS. Já foi pro ralo, já virou pizza, pizza que já não tem mais sabor nenhum.
Lulinha tá sambando, tá na, sambando. Na careca.
O careca tá preso. Olha, gente, esse caso voltou ao centro do debate porque operações envolvendo aplicações de recursos desses fundos no Banco Master passaram a ser alvo de investigações da Polícia Federal. E até o momento, nem o escritório da Viviane Barsi, mulher do Alexandre, do ministro Alexandre de Moraes.
Isso. Com a devida
pena. E nem ele, Alexandre de Moraes, se manifestaram sobre o conteúdo da reportagem, que acrescenta um novo capítulo, não é? Aos desdobramentos envolvendo a instituição financeira.
Isso.
Gente do céu, instituição financeira essa que ainda não explodiu.
Nem vai, pelo jeito, viu? E olha, mais detalhes você confere no metrópolis.com, lá tem tudo. Tem ali a timeline, tá bem bacana a matéria, viu? Vale a pena você conferir.
Agora, 3:19.
Rádio Metrópolis.
By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Because I'm happy. 3:22, Rádio Metrópolis. Ah, essa música é muito legal, vai. Muito
contagiante. Prazer.
Não é? Eu adoro. Bom, vamos lá. Flávio Dino cobra
já?
Transparência no... Ah, vamos falar primeiro com os nossos ouvintes?
É.
Ah, Bob, vai lá, eu tô enjoada, tô gripada, tô... Vamos lá, Júlio, por gentileza.
Boa tarde, Metrópolis. Boa tarde, Kátia Maranhão e equipe.
Boa.
Aqui é o Mário Taqueus. Com relação a esse assunto aí sobre o aumento do número de moradores de rua, a gente nota isso em Brasília e acho que isso está sendo uma tônica no Brasil todo. E o Brasil tem tudo para esse número aumentar, porque a gente está criando um país de preguiçosos, de improdutivos, e a tendência é só aumentar. Ninguém quer produzir, a gente só espera a comida na mão, a gente só quer bolsa disso, bolsa daquilo. Isso aí você cria um país de gente preguiçosa, de gente improdutiva. Valeu, um abraço e boa tarde.
Sabe quando eu ouço isso? Obrigada, meu bem. Como é que é o nome dele?
Mário.
O Mário. De vez em quando ele tá aqui com a gente mesmo. Mário, eu fico pensando uma coisa. Quantas pessoas, quando teve a Covid, né, logo no início, que não precisavam do benefício, não tô dizendo que é o seu caso, nem caso de ninguém aqui, que tinham trabalho, que eram remunerados e conseguiram, gente da direita, inclusive, muitos,
sim.
Que conseguiram aquele benefício de R$600.
E aí depois foi constatado que não poderiam pegar, todos tiveram que devolver.
Pois é, mas você tá entendendo que você falar em uma pessoa que não tem oportunidades, que a gente sabe que tem gente que não tem oportunidade mesmo, e que cai na derrota da vida. E para complicar mais ainda, além da pobreza extrema que a gente sempre teve nesse país, a gente ainda tem bets hoje em dia. A gente ainda tem bets.
Trazer uma, eu acredito que você tenha visto isso. Ontem falamos, foi até tema do programa, falamos ontem a respeito de uma nova lei lá no Piauí, você viu? Em relação aos ex-detentos.
Vi.
É, isso vai acabar
legal.
Aí um pouquinho a... quantidade de pessoas da rua. Meu Deus do céu, o Brasil não é pra...
Sabe uma coisa que eu não entendo?
O quê? Era
se chateia tanto com Bolsa Família, mas ninguém se chateia com os milhões que é gastado com os parlamentares.
Exato.
Não, não é, é auxiliar disso, é auxílio pra aquilo. Gente, se tirar...
Não, eu te mandei.
Exatamente.
Uma coisa sobre isso.
Isso.
Eu mandei pro Bob ontem, porque isso tá bombando nas redes, Julie, falando exatamente isso. Ok, vocês não querem Bolsa Família, bolsa para os garotos terminarem segundo grau, bolsa. Então, assim, essas bolsas estão aí, mas isso tem tempo determinado. Se a sociedade melhorar, se a economia melhorar, se o emprego começar, né? Porque eu não vou nem dizer voltar, porque sempre foi taxa de desemprego alta.
Vamos lá,
pode ler.
Do deputado federal, vamos falar dos auxílios, dos recursos que o deputado
Paletó,
federal tem.
Gasolina e tal.
Precificando tudo. O salário de R$47.700.
Ai.
Aí vem a verba de gabinete, hein?
Olha só a quantia.
A verba de gabinete é uma quantia absurdamente baixa. R$94.300.
Baixa, você pode, inclusive, terceirizar mão de obra. Então, eu quero contratar o Bob, que é jornalista, e eu vou pagar pra ele R$20.000.
Isso.
Tá na verba de gabinete.
Isso.
Entre outras coisas.
Vamos pegar uma calculadora? Vamos lá?
Vamos.
Abre uma calculadora aí. Vamos lá. Vamos colocar todos os valores aqui na ponta do lápis pra gente chegar aqui a um denominador comum no final de quanto?
Vamos lá.
É a despesa?
Ele ganha 47.700,
deputado federal. Isso. Verba de gabinete,
R$94.300. R$94.300.
Auxílio paletó.
Auxílio paletó é o fim da picada.
R$53.400. Auxílio combustível é pouquíssimo, quase nada, R$5.000. Aí tem um auxílio moradia, porque você que ganha R$47.700 precisa de um auxílio moradia porque não dá pra pagar aluguel, né? Ah, claro que é uma ironia. R$22.000 auxílio moradia de um deputado. Aí passagens aéreas tem um auxílio também de R$59.000. Auxílio saúde, para você que fica aí horas e horas na UPA, presta atenção que o deputado federal também um dia vai ficar, porque o auxílio é um absurdo de pouco.
Fora que tem um hospital montado com exames e todos os médicos dentro da Câmara dos Deputados.
Auxílio moradia, R$17.997. Auxílio educação para os filhos, R$12.100. Auxílio restaurante, porque pro Horizão ninguém merece, né? R$16.400. E aí tem o auxílio cultura, que é o mais importante. R$13.400.
Ah, meu Deus.
Aí no total de tudo...
Deus sumiu. Você vai ter que fazer de novo.
Ai, meu Deus, por quê? Bom, eu vou organizar esse cálculo aqui. Vamos.
Achei.
Achou?
Achei.
Vai lá, organiza aí. É todos os recursos de um deputado federal.
Não, é que veio em euros.
Ih, lascou, vem. Bom, eu vou organizar.
Você tá vendo como eu sou elegante?
Ah, ela faz o cálculo em euro.
Minha calculadora é em euros.
Não, mas é o que o deputado ganha. É melhor calcular em euro, que é pra parecer que é pouquinho, né?
Bom, mas vamos ouvir mais, enquanto o Bob faz a conta, vamos ouvir mais um dos nossos participantes, por favor.
Boa tarde, tarde Metrópole, boa tarde, Júlio, boa tarde, Cátia Maranhão, minha querida. Aquele abraço, melhoras aí dessa gripe.
Obrigado.
Boa tarde, meu querido Bob.
Boa.
Sobre a enquete do dia.
Do dia.
Na realidade, não tem mais o que ser feito, né? O que era para ser feito, era para eles terem feito e eles não fazem. A realidade do nosso país é essa, infelizmente. Por isso que tem aumentado ano a ano a quantidade de pessoas na rua. Não tem emprego, né? Então fica complicado. As empresas estão indo embora do nosso país porque os impostos são caros demais. Tudo isso influi, né? Para que aumente a quantidade de pessoa aí na rua, né? Na fome, na miséria, como se diz, na pobreza geral. Marcos Eduardo, Estância Planaltina, me põe na promoção.
Obrigada, Marcos Eduardo. Ô Bob, vamos só repetir, olha, gente, a gente está querendo saber o que você acha que o governo ainda, mesmo nesse ano eleitoral, já começa na segunda, né?
Exatamente.
As campanhas começam na segunda. Isso. Se tem o que fazer quando... Porque nós temos aí um número que diz o seguinte, em 3 anos nós duplicamos o número de moradores de rua no Brasil. E a gente percebe isso aqui nas ruas de Brasília. E a gente está perguntando para vocês, queridos ouvintes, o que vocês acham que o governo ainda poderia fazer?
Pois é.
Ou o que podemos fazer? Então, por exemplo, eu faço a minha parte. O meu dízimo é dado nas ruas. Porque, bom, eu não tenho tempo de sair para ir ao supermercado, para comprar comida. E eu dou em dinheiro mesmo. Porque eu não sei o que a pessoa vai fazer com esse dinheiro. Mas, na minha consciência, ela vai comprar um prato de comida, um pão, um leite, enfim. Mas, vamos, Bob, já tem aí?
Vamos lá.
Parou. Depois do break?
Pode ser, depois do break eu falo, vou falar. 3,5. Quanto custa um deputado
por
federal
mês.
Por mês e por ano?
Isso.
Vamos lá.
Rádio Metrópolis 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do dia.
E a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não. O Thiago resolve. É o Solto Verbo que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor. E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis.
O Saldão Poliere chegou com milhares de ofertas para você aproveitar os maiores descontos. E a Rádio Metrópolis e a Poliere vão presentear você com vale-compras de R$100. Para participar, fique ligado no programa Os Cabeças da Notícia e acompanhe as nossas redes sociais no @RadioMetrópolis. É a oportunidade perfeita para renovar o seu estilo pagando muito menos. São descontos especiais em calçados e acessórios para toda a família. Porque quando a Poliere entra em Saldão, a missão é uma só: zerar o estoque. E quem aproveita é você. Saldão Poliere. A hora é agora.
More ou invista em apartamentos financiados, com a melhor vista da região. Alto Sobradinho, o complexo que ressignificou a região em 3 condomínios. Alto do Horizonte, o primeiro já 100% vendido. Alto da Alvorada, o segundo que ampliou o sucesso. Alto da Aurora, o terceiro e último lançamento. É sua última oportunidade. Riva Incorporadora, uma empresa do Grupo Direcional.
Estão vendo esses bundamontes aí? Eles acham que vocês mataram o líder deles, Assol!
Os Minions estão de volta em uma nova aventura monstruosa e assustadora em Hollywood.
Eu conheço um monstro perfeito pro seu filme!
Oh,
prepare-se para conhecer novos monstros, novas histórias e novos personagens. Minions e Monstros, hoje somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.
Rádio Metrópolis.
Minuto Sebrae. A eliminação da seleção brasileira masculina na Copa do Mundo de 2026 deixou muitos empresários com produtos temáticos encalhados nas prateleiras. E ficar com o estoque parado esperando novos eventos pode não ser viável para as empresas. Por isso, o gerente do Sebrae, Enio Pinto, preparou algumas orientações para ajudar a reduzir o prejuízo.
Seria a gente fazer promoções, liquidações progressivas, né, para que a gente tente recuperar minimamente a margem de investimentos realizada. Poderiam ser feitas vendas, inclusive, em lotes, em grande quantidade. Vendas em marketplace também funcionam bem. Um outro caminho é transformar o produto em item de brinde para utilizar na fidelização de campanhas de relacionamento com os seus clientes. Criar combos para vendas casadas com produtos de alto giro também funciona.
Para cursos e consultorias, acesse sebrae.com.br.
Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance, etapa triatlon. Três provas, muitos desafios. Triatlon Aquatlon, maratona aquática. Teste seus limites. 25 e 26 de julho, no Pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site. Ticket and Go. Apoio, Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance, seu limite ficou para trás.
Rádio Metrópolis.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até 30 mil reais abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo. Pela primeira vez, você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere, vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo seu SUV. Consulte condições.
Rádio Metrópolis.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. Arroba Trust BSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Te quero mal, apenas não te quero mais.
Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, 3 horas e 39 minutos. E agora eu posso falar do Flávio Dino, né?
Ainda não.
Ainda não. Vamos falar dos dados dos deputados. Cada deputado por ano custa 3,5 milhões de reais.
3 milhões e meio de reais.
Isso, tendo em vista que são 513 deputados, temos aí quase 2 bilhões de reais por ano.
E ainda querem fazer mais 23 partidos, né?
Ainda tem as emendas.
Fora as emendas, que é um caso que, que eu tô louca pra falar aqui, né?
Pois é, vamos lá.
Finalmente.
Flávio Dino.
Flávio Dino cobra transparência e mira terceirização de emendas. Esse caso tá pegando fogo. Vai lá, Bob.
Vamos lá, o debate sobre as emendas parlamentares voltou ao centro das atenções após o Flávio Dino, ministro Flávio Dino, determinar que órgãos do Legislativo e da área da saúde expliquem em até 30 dias quais medidas adotaram para garantir mais transparência na aplicação dos recursos públicos. O ministro afirmou que apenas parlamentares têm legitimidade para indicar emendas, criticando qualquer tentativa de transferência dessas atribuições a terceiros.
Bom, até onde a gente sabe, não parlamentares, como Valdemar da Costa Neto e... que foi do MDB, que foi poderosíssimo. Luiz Eduardo Cunha. Pois é, eles conseguiram terceirizar essas emendas parlamentares.
Viraram pontes.
E, bom, você acha que isso também vai dar em nada?
Ah, eu acho que não. Agora vai dar, porque é o outro lado.
Na decisão, ministro Flávio Dino, classificou a chamada terceirização de emendas como incompatível com a Constituição e afirmou que esse tipo de prática compromete princípios como legalidade, moralidade e finalidade na administração pública. O despacho também solicita informações sobre os mecanismos de rastreabilidade das verbas e cobra sugestões para aprimorar o controle da execução dos recursos. Se quem vai votar sobre isso é quem faz essas regras, Bob.
É.
E quem está se beneficiando dessas regras,
quem
e que agora são
regras
até terceirizadas,
pois é,
pra gente que já foi presa, pra gente que é corrupto, né, de carteirinha.
Corrupto com Tomás.
Com Tomás.
Bom, a medida dá continuidade ao acompanhamento do STF sobre a transparência das emendas parlamentares e ocorre após investigação que apontam indícios de indicações irregulares de recursos e com isso o foco passa a ser o fortalecimento dos sistemas de fiscalização, buscando garantir que a destinação do dinheiro público seja plenamente identificável e acompanhada aí através de um portal da transparência, essas coisas todas que já existe, mas não vai dar em nada. Assim, está mais do que provado que a emenda parlamentar está em mãos erradas.
Exatamente.
E aí segue essa farra. Todo ano ou todo mês a gente está noticiando algum tipo de farra com emenda parlamentar e continua, pois simplesmente continua.
Então, aí eu volto à questão de bolsa isso, bolsa aquilo, que todo mundo reclama, mas ninguém vai lá na porta do Congresso com seu cartazinho, dizer assim, olha, vamos parar com essa bagunça, com essa corrupção.
Outubro tá aí, hein?
Outubro tá aí. Dá uma olhadinha, você tem que estudar seus candidatos, não interessa.
Outubro tá aí.
Se você gosta da direita, se você gosta da esquerda, estude seu candidato, se ele já é
Não entre com o clubismo.
Exatamente.
Não vá com clubismo.
Agora 3 horas e 43 minutos. E o ministro Fachin alerta que crime organizado usa apostas ilegais para lavar dinheiro. Pois é, o crime organizado mudou de estratégia e passou a explorar novos caminhos para movimentar dinheiro. Edson Fachin afirmou que plataformas clandestinas de apostas eletrônicas se tornaram uma das ferramentas usadas por grupos criminosos para lavar recursos e criar negócios com aparência legal. A gente tem que achar outro nome para lavagem de dinheiro.
É.
Asepsia do dinheiro.
Asepsia financeira. Bom, Kátia, assim, a gente vai noticiar essa, essa matéria aqui, mas eu vou te falar um negócio, viu? É chover no molhado. O presidente declarou aí sigilo de 100 anos, né? Nos donos das casas de aposta, nos donos das bets. Então, assim, o ministro Fachin tá alertando de crime organizado e lá, lá, lá. Isso aí é só pra gerar mídia. Mas o fato é que se não acabar com esse sigilo de 100 anos, e aí? Vamos ficar aqui chovendo molhado. Bom, durante uma reunião na Rede Nacional de Magistrados e Magistradas com competência em criminalidade organizada, o presidente do STF destacou que essas estruturas deixaram para trás o modelo antigo de atuação e passaram a operar com tecnologias, sistemas financeiros complexos e conexões que podem sim envolver diferentes tipos de crimes, como tráficos, trabalhando aí a contrabando e também corrupção. Ou seja, o tráfico andando aí de mãos dadas com as bets, os contrabandos e principalmente a corrupção com a anuência, né, dos poderosos que tem aí o poder da caneta na mão declarando simplesmente o sigilo.
Nós comentamos aqui que a Faria Lima,
sim,
vamos falar parte da Faria Lima, estamos falando dos grandes empresários, fazem lavagem de dinheiro pro PCC, isso aí é assustador.
Total.
E o Fachin também alertou para o aumento dos riscos enfrentados por juízes que atuam no bloqueio de bens, apreensão de valores e combate ao dinheiro ilegal. Segundo ele, ameaças contra magistrados não buscam apenas atingir pessoas, mas tentar influenciar decisões e enfraquecer a atuação da justiça. É verdade. A resposta, segundo o ministro, exige integração entre órgãos, rastreamento financeiro e cooperação para enfrentar essas novas formas de atuação criminosa.
Mas você está vendo que eles só querem tomar algum tipo de providência quando o próprio umbigo é ameaçado.
Exatamente.
Enquanto o cidadão de bem tá sofrendo aí com essas bets e tudo mais, tá tudo bem, vamos liberar.
A gente hoje até vai falar do caso de uma mulher que conseguiu o afastamento do marido,
na sequência.
Que entrou na sequência. Agora 3:46. Como eu disse agora há pouco, né? Uma mulher conseguiu na justiça afastar o marido após dívidas causadas por apostas. Uma relação que começou em 2021 terminou diante de uma disputa envolvendo dinheiro, confiança e apostas. A Justiça de Goiás determinou o afastamento de um homem da própria residência após a esposa relatar que ele teria desenvolvido um comportamento compulsivo com jogos online e comprometido recursos do casal para pagar dívidas.
Pois é, e segundo o processo, a mulher afirmou que o marido teria usado bens e valores para sustentar as apostas, além de acumular débitos com terceiros, ou seja, recorrer aos agiotas. O juiz Daniel Maciel, da Vara da Família e Sessões de Jataí, ele entendeu que a permanência do homem no imóvel poderia sim aumentar os conflitos e representar risco ao patrimônio e à segurança emocional da mulher, concedendo aí uma separação de corpos. Urgente isso que aconteça, viu?
Pois é, a decisão também, gente, chama atenção para o impacto das apostas quando deixam de ser apenas uma diversão. Gente, aposta não é diversão. Ponto, acabou. Esporte é diversão, brincadeira é diversão, aposta não é diversão. Aposta é perda de dinheiro, tá? E passa a afetar mesmo a vida financeira e familiar. Agora, o caso ainda tem outros desdobramentos na justiça, incluindo a análise das questões patrimoniais envolvendo o casal. Ah, pelo amor de Deus, tem que internar esse cidadão e pronto.
Sim.
Agora, a gente não tem nem braço para isso, né? Não tem ainda, não tem profissionais que possam abranger todo esse sistema, todos esses viciados em apostas.
É lá o sistema que hoje, o sistema de saúde paulista, né, já está desenvolvendo, aliás, já tem, na verdade, esse atendimento aí para pessoas que estão sofrendo, digamos assim, no vício das apostas.
Ah, porque é vício, é vício. Mas e isso? Ruim, e porque é o seguinte, Bob, não querendo comparar, mas quando você usa álcool ou uma droga, você já está destruindo sua família, sem dúvida.
Sim.
Mas você vai morrer por isso. Com as apostas, até a sua família pode morrer por isso.
É porque ele recorreu a terceiros.
O cara vai a um agiota, por exemplo, não consegue pagar e eles vão em cima da família.
Vão com tudo, isso aí.
Agora, 3:49. Justiça volta a cobrar Apple e Google por apps de apostas para menores. Tem que cobrar mesmo. Tem que
cobrar. E quem
a
vai...
coisa continua do mesmo jeito.
Bom, vamos entender. Márcia Paravisi traz os detalhes.
O Ministério da Justiça notificou pela segunda vez a Apple e o Google para cobrar explicações sobre medidas adotadas para impedir que crianças e adolescentes tenham acesso a aplicativos de apostas nas lojas das plataformas. As empresas terão 5 dias úteis a partir desta terça-feira para responder. A primeira notificação foi enviada em abril, após um monitoramento identificar aplicativos de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda e sem mecanismos eficazes de verificação de idade. Apesar das respostas apresentadas pelas empresas, um novo levantamento realizado no fim de junho apontou que as irregularidades persistem. Segundo o Ministério da Justiça, os aplicativos de jogos, alguns disfarçados sob outras funcionalidades, continuavam disponíveis para download sem controle etário efetivo, em desacordo com o ECA Digital. No caso da Apple, o governo reconhece que a empresa adotou medidas para remover alguns aplicativos irregulares, mas cobra esclarecimentos sobre como verificar a autorização desses jogos online e quais mecanismos utiliza para prevenir fraudes. Já em relação ao Google, a pasta aponta falhas no monitoramento e afirma que as lojas de aplicativos têm responsabilidade de impedir a oferta de conteúdo irregulares, não apenas os desenvolvedores. O advogado de direito digital Luiz Augusto descarta que, independente de quem joga, as plataformas ainda devem indenizar os apostadores que jogam em empresas irregulares.
Inclusive, não é de hoje que alguns tribunais, por decisões judiciais, têm reconhecido a responsabilidade dessas empresas quando o aplicativo está disponível em suas prateleiras nessas plataformas de download de app. E aí, elas seriam obrigadas, inclusive, a ressarcir o consumidor.